Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida.
O Ministério da Saúde Mental adverte. Não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada.
Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu.
Oi, gente! Mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo pra você que está aí me ouvindo, episódio 51 no ar. Se você ainda não sabe, esses episódios estão sendo gravados em vídeo, então você pode abrir o Spotify ou o YouTube, vou deixar o link aqui no descritivo do episódio, e me ver linda e maravilhosa com essa luz maravilhosa, essa minha parede azul incrível. Então, se você quiser me ver em vídeo, você também pode, pelo Spotify e pelo YouTube. Bom, vamos lá. A situação é a seguinte. Resolvi o tema desse episódio, desse domingo, dessa semana, né? Egoísmo e limite, falar sobre isso, porque foi um tema recorrente para mim essa semana. Vou explicar. Durante essa semana, a Andressa Reis, que é uma influenciadora que eu sigo, que eu adoro, fez um post sobre maternidade. Não vem ao caso o que, que era o post, mas eu compartilhei esse post escrevendo que aquilo que ela citou era um dos motivos que me fazia decidir, que me fez decidir, né? Que eu não teria outro filho. Porque eu sinto que eu não tenho capacidade, não tenho emocional, não tenho psicológico pra entregar mais de mim do que eu já entrego pro meu filho. A minha sensação é que eu dou 100% do que eu posso. Eu acho que eu consegui chegar num equilíbrio aí, né? Entre doar 100% do que eu consigo de mim pro meu filho e ainda preservar alguma porcentagem de mim que é só minha, da minha individualidade, dos meus gostos, das minhas vontades, dos meus desejos. Então, eu acho que eu cheguei num equilíbrio entre essas duas coisas. O quanto eu me dou e o quanto eu me preservo, o quanto eu me anulo pelo meu filho, o quanto eu respeito também a minha individualidade e faço um esforço para preservar também o meu espaço. Eu acho que eu cheguei nesse equilíbrio. Mas a minha sensação é que se eu tiver outro filho, isso vai se desequilibrar completamente. Né? Eu vou ter que entregar muito mais, eu vou ter que estar muito mais disponível. E eu não estou disposta. Não cabe uma reflexão aqui sobre essa minha decisão. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Eu acho que vale lembrar. Mas por que, que eu resolvi falar disso? Porque eu acho que, de certa forma, essa minha decisão, eu costumava chamar ela de uma decisão que é egoísta. Sem o menor juízo de valor, sem a menor culpa, sem a menor carga negativa. Mas eu falo, eu sei que essa é uma decisão egoísta, e é mesmo. Estou pensando muito em mim, dentro dessa justificativa, dentro desse pensamento. É uma defesa, uma autopreservação. E aí eu fui falar disso na terapia, e aí a minha terapeuta, ela questionou por que, que eu usava a palavra egoísmo, né, ou egoísta, para me referir a essa minha decisão. E depois ela falou, mas será que isso é egoísmo ou isso é um limite seu? E aí eu achei cirúrgica. Embora eu ache que, pessoalmente, eu não atribuo essa carga de culpa e negativa, né? Quando eu falo que essa é uma decisão egoísta, eu bato no peito para dizer que é egoísta. Se isso foi egoísmo, então eu estou sendo egoísta. Eu sei que a palavra, né, o significado carrega, em geral, uma culpa atrelada. Uma carga negativa atrelada. Em geral, a gente usa a palavra egoísta para se referir a algo que não foi legal, uma pessoa que não foi legal, uma atitude que não foi boa. E aí eu acho que faz todo sentido, porque nesse caso, eu realmente acho que é um limite que eu tô impondo. Um limite de que, ó, eu consigo doar esse tanto da minha pessoa para a maternidade. Mais do que isso, eu não consigo. E isso não faz de mim uma pessoa egoísta. Isso faz de mim uma pessoa que aprendeu com muito custo a entender qual é o meu limite. O máximo que eu posso fazer por alguém. O máximo que eu posso me colocar, me doar para uma área da minha vida. E eu acho que isso se aplica a muitas situações. Vou dar mais um exemplo. Ao meu trabalho. Eu sou uma pessoa muito chata com horário comercial. Esse é um limite que eu boto. Então, assim, eventualmente, uma pessoa pode falar, você tá sendo egoísta, porque você não pensa que tem outras pessoas que trabalham com você, que tu conseguem trabalhar num outro horário.
Cara, olha, eu sinto muito. A gente vai ter que encontrar um meio termo, porque esse limite eu preciso colocar. Também por causa do meu filho, também por causa do meu descanso, também por me colocar como prioridade em alguns momentos. Então, dentro desse equilíbrio, esse é outro limite que eu tenho. E eu poderia falar, ah, eu estou sendo egoísta com as outras pessoas que esperam uma resposta de mim às 10 horas da noite. Não acho que estou. Acho que estou colocando um limite. E aí, tem um caso aqui de um ouvinte, que eu também acho que tem tudo a ver com essa diferença. Presta atenção. Oi, Bela, tudo bem? O caso é o seguinte. Ano passado, em 2022, eu e meu namorado decidimos morar juntos. Mas, depois de alguns meses, devido a algumas questões emocionais da parte dele, a gente decidiu dar uma segurada nessa ideia de morar juntos, achamos que fomos precipitados e impulsivos nessa decisão. Acabei voltando para a casa dos meus avós e fiquei lá por uns 4 meses, mais ou menos. Depois de muita conversa, eu e meu namorado decidimos que era o momento da gente tentar de novo e morar juntos. Que agora a gente estava pronto de fato, mais maduros para tal decisão. A questão é que minha família me acha egoísta de sair de casa e deixar os meus avós. Vivem me mandando mensagem para que eu vá lá fazer os serviços da casa. Arrumar a casa, limpar, essas coisas. O que eu não acho que cabe, porque eu tenho a minha casa, meu marido e a minha vida aqui. A não ser, claro, em casos extremos, como doença e tal. Você acha que eu sou egoísta por dizer não quando me mandam mensagem para ir arrumar a casa dos meus avós, sendo que a minha tia e a minha prima moram lá, podendo arcar com esse serviço? Eu sou egoísta por querer viver minha vida? Observação, eles nunca me mandam mensagem querendo saber como eu tô, se eu tô bem, o que tá acontecendo na minha vida. Eu não preciso nem dizer, né? A minha introdução acho que já fez tudo por esse caso. É claro que ela não tá sendo egoísta. Especialmente se tem duas pessoas que moram na casa ou moram perto, enfim, e podem dar essa ajuda. Por que que ela teria que sair? Só ela deveria sair de casa, da sua rotina, das tarefas da sua casa e ir lá ajudar. Se tem outras pessoas que estão perto e não se dispõe a isso. Eu acho que nesse caso é muito claro que ela não está sendo egoísta. Vocês concordam comigo? Eu acho que ela está colocando um limite. Gente, desculpa. Eu tenho outras prioridades agora, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outras demandas, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida. Nem sei, ela fala que tem minha vida aqui, eu não sei nem se é em outra cidade, se é longe, né? Eu acho que assim, se não tivesse essa figura dessa tia, dessa prima, né, que pode, que estão lá, que moram lá nesse mesmo lugar, pelo que parece, e que podem dar um jeito nessa divisão, né, dessas tarefas, aí eu acho que seria o caso até de eventualmente, ah, pô, então, cara, eu vou lá cada 2 semanas, né, montar uma escala aí com a família para dividir essa tarefa, né, se os avós são debilitados, se são muito idosos, né, se já não conseguem fazer algum tipo de serviço. Acho que até seria o caso de criar aí uma logística familiar. Mas, tendo duas pessoas que moram juntos e podem fazer esse serviço, por que dizer não para essa demanda que só surge em tom de cobrança, né? É isso, nunca me mandou mensagem querendo saber como eu tô, se eu tô bem. Mas pra me cobrar uma presença, me cobrar uma tarefa, me cobrar um serviço, que não deveria ser só meu, eles mandam e querem me taxar de egoísta por isso. Eu não acho que você tá sendo egoísta, não acho mesmo. Acho que você tá colocando um limite, que muitas vezes a gente é taxado e também se taxa, né, também coloca esse adesivo de egoísta, ou é taxado de egoísta, e na verdade a gente é só uma pessoa colocando seus próprios limites. Gente, mais do que isso que eu já te entrego, eu não posso entregar mais. Eu já estou dando tudo de mim que eu posso, mais do que isso não vai sobrar nada. O meu limite de entrega, de doação é esse. E eu acho que isso, gente, em muitas relações, em relações de amizade, em relações profissionais, em relações afetivo-sexuais, né, amorosas. E eu acho que quanto mais a gente sabe colocar limite, mais a gente é taxado de egoísta. Porque mais o nosso limite ofende e atinge de alguma forma a pessoa que está sendo limitada. E aí eu acho que como uma reação de defesa, ah, mas você está sendo egoísta. É uma reação de defesa do outro que está lhe dando de cara num muro que você, num limite que você colocou, te intitular de egoísta. É óbvio, gente, que assim, se você realmente estiver sendo egoísta, né, no sentido negativo da coisa, não é legal. Mas a minha reflexão aqui, essa semana que eu tive, e aí pararei de usar essa palavra para se referir a mim mesma, é isso. Eu não acho que eu tô sendo egoísta.
eu acho que eu tô reconhecendo o meu limite. Eu tô reconhecendo que eu fiz tudo que eu podia, que eu dei tudo de mim, e que mais do que isso, pra mim, não dá. E aí eu acho que essa é a sutileza entre o egoísmo e o limite. É importante que a gente saiba dar limite, é importante que a gente consiga reconhecer os próprios limites. É importante que a gente consiga fazer com que as pessoas respeitem os nossos limites. É importante que a gente se ouça quando a gente percebe que ultrapassou os próprios limites. Então, conseguir identificar aquele momento que você foi além do que você deveria. Então, acho que o limite é muito positivo, né? Você colocar limite, você saber dar limites de forma saudável é muito positivo. O egoísmo tem uma carga de negativa, uma carga de culpa. Quando você se sente egoísta numa decisão, tem uma culpa aí. Quando você aponta o dedo pra falar que uma pessoa tá sendo egoísta, tem uma carga negativa, né? Um ataque, de certa forma, nesse apontar de dedo. Quando você fica pensando, ah, eu acho que eu fui muito egoísta com fulano, porque eu falei não pra ele, porque eu, nesse caso, eu preferi fazer uma coisa por mim e não por ele, tem uma culpa que vem com essa sensação de quando a gente se vê ou se coloca, ou se nomeia como egoísta. E eu não acho que essa culpa, em muitas situações, eu não acho que essa culpa deveria existir. Assim como eu acho que a nossa ouvinte não deveria se sentir culpada por estar dizendo não, por estar colocando esse limite. Eu não acho que ela está sendo egoísta, mas acho que ela está culpada do próprio limite que ela está colocando. E não deveria, nesse caso. É isso, gente. Será que esse episódio foi mais curto? Deixa eu ver quanto tempo eu gravei. Bem mais curto! Que maravilha! É um episódio curtinho, eu tenho gravado tão longos episódios. É isso, minha gente. Espero que tenha uma reflexão breve, leve, tranquila para esse começo de semana. Que vocês tenham uma ótima semana. Domingo que vem eu tô de volta, vocês sabem disso já. Me mandem casos, conselhos que você pediu, @gmail.com. Os links estão tudo aqui no descritivo do episódio. Um beijo, boa semana, até semana que vem.